Muito bem, senhoras e senhores, cumprimentando a todos, estamos iniciando os trabalhos da Comissão de Serviços Municipais nesta data de 18 de agosto de 2025, precisamente às 10 horas e 51 minutos, já registrando nesta manhã a presença dos vereadores que compõem a comissão e nós queremos cumprimentar o presidente do Sindicato de Saúde, que aqui está, o vereador Rogério de Moraes, nosso carinho especial. Nós hoje teremos, senhoras e senhores, a apresentação do relatório da gestão municipal da saúde relativa ao primeiro quadrimestre de 2025. E aqui estão conosco o secretário adjunto, Diego Cantori, e o contador da Secretaria Municipal de Saúde, o senhor Mário Pedeles, a quem temos o prazer de recebê-los. E a partir de agora, a palavra está com os senhores.
Bom dia, vereador Egídio, vereadora Lilian, vereadora Manuela, Mano Gás, Paulo Klenobing. Prazer estar mais uma vez aqui nessa casa fazendo a apresentação do relatório de gestão da Secretaria de Saúde. Hoje a gente traz para apresentação os dois relatórios que a gente precisa demonstrar ao Legislativo. Esses relatórios eles já foram apresentados ao Conselho Municipal de Saúde e hoje a gente traz até ao Legislativo a apresentação do primeiro quadrimestre da Secretaria de Saúde no ano de 2025. O relatório MGS, que é o relatório de monitoramento e gestão em saúde, que é a parte financeira dos recursos recebidos pelo governo do Estado, além do RDQ, que é o relatório detalhado das ações da Secretaria no primeiro quadrimestre também de 2025. Acho que eu vou dar início já, então. Então, iniciamos pelo MGS, né, que é o relatório de monitoramento e gestão em saúde, primeiro quadrimestre de 2025. Ele é acompanhado dos extratos bancários, todas as atas do conselho e a lista de presença da audiência pública também. São os slides de resumo dos valores. Só para os senhores entenderem, o governo do estado ele fez alteração no modelo de financiamento agora. Então, nesse primeiro quadrimestre de 2025, a gente já terá essa modificação que foi feita pelo governo do estado no modelo de financiamento. Então, hoje, o governo do estado ele faz o financiamento numa conta única, como o governo federal faz esses repasses em conta específica única, sendo a Secretaria de Saúde responsável pela distribuição nos seus vínculos e demais alocação desses recursos. Então, a exigência do governo do estado pela prestação de contas para o relatório de monitoramento e gestão em saúde é só dos recursos estaduais, dos recursos recebidos pelo governo do estado. Então, é só esses recursos que nós vamos fazer a prestação de contas hoje. Eu tenho aqui também os demais recursos, se os senhores acharem conveniente ser apresentado, eles são apresentados através do CIOPS, que é a prestação de contas do governo federal, além do relatório aquele, o RRO, que a Secretaria de Planejamento faz a apresentação também, com o qual ele consta os recursos municipais, os 15% em saúde. Então, recebidos pela Secretaria de Saúde no primeiro quadrimestre de 2025, receitas R$ 2.407.096,31. Receita financeira no período R$ 159.112,25. E despesas tivemos R$ 2.514.163,45. No próximo slide está todos eles detalhados, aonde eles vieram os recursos, da atenção básica, assistência hospitalar, suporte terapêutico e vigilância epidemiológica. Todos eles descritos ali, assim como as suas execuções. Nessa próxima planilha ele aparece as categorias econômicas, onde cada uma foi executada em suas categorias econômicas: vencimentos e vantagens, férias, FGTS, INSS, material destinado à assistência social, material de manutenção de máquinas, limpeza e conservação, aquisição de equipamentos. E esse é o relatório MGS, tá? Que é o monitoramento e gestão em saúde, tá? Não sei se os senhores têm alguma dúvida nesse relatório, eu estou à disposição. Bom, agora a gente vai para o relatório detalhado do quadrimestre das ações da Secretaria de Saúde no primeiro quadrimestre de 2025. As considerações iniciais, que é o montante de fonte de recurso aplicado no período, as auditorias realizadas e a oferta de produção e serviços da Secretaria de Saúde constam nesse relatório.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores e vereadoras. Ficou negativo, então? Ali
o primeiro quadrimestre?
Do MGS? Do MGS, você fala? Não, é que aquele ali é as receitas recebidas, no período, o rendimento financeiro e as execuções. Aquilo ali não indifere dos saldos que tinha na conta, entendeu? Muitos deles têm saldo já remanescente do ano anterior, que custeiam aquele valor da diferença ali.
Que cobra a diferença.
Exato.
Perfeito.
Dentro daqui das principais causas de internações aqui, a gente traz um levantamento, né? No primeiro quadrimestre de 2025, neoplasia 144, doenças endócrinas 29, transtornos mentais e comportamentais 57 internações, doenças do aparelho circulatório 194, aparelho digestivo 187, totalizando 1.589 internações no primeiro quadrimestre de 2025. Aqui a gente elencou as principais, né? Gravidez, parto e puérperas 329, doenças do aparelho circulatório 194, aqui eu falei já as duas do respiratório e digestivo, além das lesões 146. Os partos realizados, os atendimentos realizados pela Secretaria de Saúde no primeiro quadrimestre de 2025, a policlínica, 14.317 atendimentos, cheque consultas, foram adquiridos mais de 2.025 cheque consulta para especialistas, a UPA em atendimento realizou 10.202 atendimentos nesse primeiro quadrimestre de 2025. O SAMU, 1.249 atendimentos. As unidades básicas de saúde, 63.501 atendimentos. O CEL, 3.779. A saúde da mulher, 5.044 atendimentos. A policlínica infantil, 5.866 atendimentos. O SAI, 4.097, o ambulatório de saúde mental, 2.857 atendimentos, o CAPS AD e o CAPS 2, 7.451, o centro de fisioterapia realizou 6.858 atendimentos, a Unipampa, que é um item que foi pedido ali para inclusão, junto com seus acadêmicos, 3.385 atendimentos, e o TFD, 5.107, totalizando 135.738 atendimentos no primeiro quadrimestre pela Secretaria de Saúde. Ali a gente tem um gráfico ali de faixa de gênero, a gente tem um quantitativo por idade também, por idade, por raça. Esses três indicadores constam no relatório também. Em relação aos serviços prestados pelo Hospital Santa Casa, através de termo de convênio, na clínica renal foram 785.030,24 dos quatro primeiros meses de 2025. O banco de sangue, 135.594,26. A oftalmologia, 507.118,08. O pronto-socorro, 2.184.000. A hemodinâmica, cardiologia, 442.275,70. Cirurgias eletivas, 485.642,98. Os exames de imagem adquiridos extra-contrato, do hospital com o Estado, R$ 174.644,74, e a unidade de pronto atendimento, a UPA, R$ 2.274.027,46. A estrutura da Secretaria de Saúde no primeiro quadrimestre, o que tinha de estrutura a Secretaria de Saúde no primeiro quadrimestre de 2025 é essa: 26 equipes de estratégia de saúde da família, a equipe de saúde prisional, que é a UBS prisional lá na modulada, lá, o PIM, que é o Programa Infância Melhor, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias, a policlínica infantil, a policlínica de especialidades, médicos vinculados ao programa Mais Médicos, 23, um médico vinculado ao programa Médicos pelo Brasil, uma farmácia básica municipal, três farmácias descentralizadas, equipe do consultório na rua, centro de especialidades odontológicas, o CAPS AD, o CAPS 2, o programa IST AIDS, o CAMI, o Laboratório Municipal de Análises Clínicas, a Vigilância Sanitária, a Vigilância Epidemiológica e a Vigilância Ambiental, o SAMU Básico e o SAMU Avançado, além da motolância, o SAMI, que é a Unidade do Interior, a Unidade Móvel de Saúde, a Saúde da Mulher, o Centro Municipal de Fisioterapia, a Unidade Sentinela de Saúde do Trabalhador, além do Ambulatório de Saúde Mental. Em relação aos estabelecimentos com Kines na cidade, são 417 cadastrados, sendo que 414 de gestão municipal, 2 de gestão estadual e 1 de gestão dupla, totalizando 2.504 profissionais cadastrados, além dos estabelecimentos, né? Aqui a gente traz os indicadores das pactuações interfederativas que são realizadas. As taxas de mortalidade, o valor pactuado e o valor executado, o valor concretizado no exercício. As coberturas de acompanhamento condicional de saúde, Bolsa Família, taxa de notificações de agravos de relacionados ao trabalho. Nesse próximo slide aparecem as despesas com ações e serviços públicos de saúde, aplicado no primeiro quadrimestre de 2025. Então, o percentual mínimo exigido para aplicação na Secretaria de Saúde pelo município é 15%. Já temos, já no primeiro quadrimestre de 2025, o percentual de 16,75%. Aqui a gente traz algumas ilustrações das ações feitas pela Secretaria de Saúde. São capacitações, ações fora da Secretaria de Saúde, ações noturnas. Eu fico à disposição também para dúvidas dos senhores.
Questionamentos? Vereadores? Ninguém? Vereadora Manuela? Use o microfone, por favor, vereador.
Secretário, eu gostaria de saber qual é o motivo do aumento da taxa da mortalidade infantil e por que a gente tem muito mais cesárea do que parto normal.
A taxa de mortalidade infantil, bem colocado, vereadora, foi pactuado por nós já uma taxa alta. Nos anos anteriores, a gente pactuou uma taxa alta de 11,49 para 2025. Nesse primeiro quadrimestre, a gente teve um aumento, né? Eu não trouxe aqui o quantitativo para atingir esse aumento, mas a gente teve uns casos de influenza, uns óbitos, e em relação a gente teve muita complicação também em relação à UTI pediátrica, né, ao acesso à UTI pediátrica, porque o estado estava super lotado, todas as UTI pediátricas, e acabando que nós tínhamos o hospital ter que ficar com essas crianças muitas vezes ali em leitos ali, além das demais agravos que a gente teve das crianças, entendeu? E aí, mas a principal causa é de falta de UTI pediátrica por parte do Estado. Uma questão que pode ser feita, a gente tem um comitê de mortalidade infantil, o qual o comitê ele faz todo o levantamento de todos os óbitos que a gente teve infantil, todos os óbitos que teve na cidade. E nesse comitê ele é composto pela 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, Atenção Básica do Município, Vigilância Epidemiológica, Hospital e a responsável técnica do hospital também, além dos médicos que trabalham na Policlínica Infantil, dos médicos que trabalham na UTI NEL do hospital, além das médicas gineco que trabalham na Secretaria de Saúde. Então, esse comitê ele faz um levantamento do que foi a causa do óbito dessa criança e faz uma indicação ao gestor, através da 10ª Coordenadoria também, todos eles em conjunto, do que pode ser, por exemplo, se houve um erro, vou supor um caso, não estou dizendo que seja, se houve um erro da atenção básica no acompanhamento de uma gestante, a atenção básica não foi até aquela gestante lá para fazer o pré-natal, para fazer todos os acompanhamentos da sua gestação, e ela veio a ter um óbito do seu feto. Então, esse comitê ele vai fazer esse levantamento e vai ser apontado à Secretaria de Saúde para sanar esse erro que houve e não acontecer mais. Então, toda essa missão do comitê é para fazer esse acompanhamento e tentar parar as arestas que há ou alguma falha que dá no sistema, que acontece no sistema, para tentar evitar que aconteça isso. Tá? Mas basicamente a gente observou no primeiro quadrimestre foi a falta de leitos, que é uma demanda já nossa, que vem um tempo já, e a gente batalha para trazer uma UTI pediátrica para a cidade.
Secretário, bom dia mais uma vez.
Só para complementar outra, eu havia esquecido. O aumento das cesáreas e não do parto normal, muitas vezes eles são, embora seja preconizado pelo SUS a indução do parto normal, ele cabe muito do profissional lá, do médico, e é complicado da gente interferir numa conduta médica técnica de um profissional que vai fazer o parto lá, na Santa Casa lá, do que ele poderia fazer, entendeu? Em relação ao seu parto normal ou então a cesárea. A gente pede, e sempre nas reuniões de avaliação de contrato, é feita essa cobrança ao hospital para que converse com seus profissionais médicos que tentem ao máximo a realização do parto normal, mas a gente acaba não tendo ingerência porque fica da posição do médico ali o posicionamento se vai levar aquela mãe ao parto normal ou até mesmo à cesárea.
Eu acho que a gente pode trabalhar campanhas mostrando para as mães o benefício do parto normal. Eu tive 2 filhos com parto normal e a gente sente uma certa, não estou acusando de ninguém de estar fazendo isso, mas eu senti uma certa indução à cesárea. O médico, os que me atenderam, né, nos meus 2 filhos, mostrando os benefícios, a tranquilidade de estar com uma hora agendada e blá, 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 blá. Pode ser que essas coisas continuem acontecendo e a gente tenha esses números. Então, eu acho que principalmente mãe de primeira viagem, a gente vai de acordo com o que o médico disser, entendeu? Tu tá apavorada ali. Então, a gente tem que ter uma conscientização, uma campanha forte para a população, para as mulheres saberem que o parto normal é muito melhor para elas e para a criança.
Não, com certeza, eu concordo. E a gente tem que se orgulhar na cidade, porque a equipe que nós temos de gineco e obstetra na cidade é uma equipe excelente. A gente não tem o que reclamar deles, se queixar. É uma equipe de excelência, a gente tem profissionais muito bem qualificados. A equipe de gineco e obstetra que a gente tem na cidade, olha só, talvez o centro do estado possua uma equipe tão qualificada quanto a nossa, mas realmente eu sou a favor também da gente fazer essa campanha e incentivar, embora seja preconizado pelo SUS, a prioridade, a intenção principal ali é o parto normal.
Eu gostaria de fazer um questionamento, secretário. A cesárea, ela é opcional? Eu lhe pergunto, nós temos um número mais, temos um número maior de cesáreas do que partos normais. Quem opta pela cirurgia, pela cesárea, é a paciente, ou é o médico, ou só em circunstância em que a pessoa, a mãe, apresente problemas no momento do nascimento do filho? Porque se isso, se temos um número bem maior de cirurgias de cesáreas, isso significa que temos um número bem maior de mães com problemas para o parto do que as que não apresentam o problema e têm o parto natural.
Como eu falei, vereador, a gente, ela fica mais a cargo do profissional médico na hora, né? Embora muitas vezes a gente saiba de várias mães que queriam o parto normal, mas às vezes se tornou por alguma circunstância ali na hora de não poder realizar o parto normal. E realmente a cargo é do profissional médico ali, para fazer se pode, se não pode. Claro que às vezes a gente tem que levar em consideração o tempo, outras questões, mas o profissional médico é quem faz essa decisão.
Perfeitamente.
Porque é uma conduta dele, né?
Complicado
a gente fazer uma...
A cesárea é um procedimento cirúrgico. Isso significa, então, que, óbvio que nós temos, então, um número maior de mães que não tem condição de ter o filho pelo processo natural. Muito bem. Vereador Luiz Fernando Braite.
Bom dia, secretário. Bom dia, Mário. Eu vou falar o que chega para nós aqui, isso até mesmo antes de eu estar exercendo o mandato, é a reclamação das mães que querem fazer a cesárea. E aí, por avaliação médica, técnica, e uma orientação do Ministério da Saúde, se espera o máximo... Isso é uma coisa que é a realidade. Se o número saiu maior, as cesáreas foram indicativas, eu acredito que não seja por indução a fazer, porque para nós chega muito assim, a mãe, ela, claro, está com a dor ali, quer resolver, não, eu quero fazer a cesárea. E um número bem alto, assim, 90% das vezes chegam a ficar até 72 horas. O médico, elas vão lá fazer a avaliação, e então eu acredito que não seja uma orientação dos profissionais, né, que o número saiu mais alto, mas sim da necessidade. Porque no caso concreto tem acontecido, que as mães nos procuram assim direto, para, olha, não vai passar, o meu filho vai passar do tempo. Claro, que existiu no meio do caminho alguns casos que realmente, né, passou, mas são mínimos os casos. Então eu acredito que o número seja a realidade, né, por questões técnicas, não vai ser feita a cesárea. Só para contribuir.
Muito bem. Vereadora Lilian Kut.
Secretário, acho que até fugindo um pouquinho da pauta, eu queria saber quanto que é repassado para a Santa Casa. A Secretaria de Saúde repassa um valor para a Santa Casa, né? E isso inclui os materiais ortopédicos?
O valor que a gente repassa para a Santa Casa está aqui, ó. Esse é o valor que foi passado para a Santa Casa, tá? Clínica renal, 785 mil, isso eu falo no primeiro quadrimestre, né? Banco de sangue, oftalmologia, pronto-socorro, hemodinâmica, que é a cardiologia, cirurgias eletivas, exames de imagem e para a administração da UPA, tá? Como a traumatologia, ela é contratada direto com o Estado, então a gente não repassa valores para eles. Então é através do contrato com o Estado, da traumatologia, tá?
Porque o problema tanto das medicações oncológicas como o de traumato. Agora chegou até a minha, até acho que é a avó do mano, acho, uma senhora de 96 anos que está lá. Né? Porque não tem materiais ortopédicos.
É isso.
E vocês teriam como auxiliar nessa parte?
É essa questão que é o mesmo problema que gera a traumatologia, como a oncologia, para nós, nosso município, a gente ao meu ver, falando do procedimento, a gente não se negaria ao estar auxiliando o hospital esse procedimento. Mas o que, que a gente tem que, na gestão, avaliar? Todos, tanto a traumatologia quanto a oncologia, eles são, esses pacientes, eles são atendidos via GERCOM.
Tá.
Esses pacientes sendo agendados via GERCOM, eles são pacientes 100% Estado. Tá? Então eles teriam que ser 100% financiados pelo Estado. A gente sabe que o valor do Estado, que o Estado passa, é tabela SUS. Tabela SUS a gente não consegue, sempre a conta não fecha. Embora eles passam incentivos a demais complementares para o hospital poder estar atendendo esses pacientes, a gente sabe que a tabela SUS ela não fecha. O que, que impede o município de estar auxiliando tanto a traumatologia quanto a oncologia? De forma direta, via contrato, via termo de convênio, eu falo. Porque no momento que a gente fizer um incentivo a esse paciente, a gente vai estar acarretando uma duplicidade no pagamento, no atendimento daquele paciente. Não sei se tu me entendeu? Porque o Estado, no momento que ele faz a contratualização com o hospital, ele, teoricamente, ele paga 100% do procedimento para o prestador de serviço fazer aquele atendimento. Embora a gente saiba que a conta não fecha. E como é que o município vai estar ajudando a financiar aquele paciente que, visto pelos órgãos de controle, ele está financiado 100% pelo Estado. E é isso que engessa o município de estar auxiliando. Tanto é que antigamente, não sei se os senhores lembravam, as cirurgias eletivas elas eram cadastradas pelo governo do Estado, a gente teve que retornar, não passar mais incentivo, passar a financiar 100% e o hospital suspendeu o contrato. A mesma coisa é a cardiologia, a traumatologia. A traumatologia, o hospital, ele é hoje média e alta complexidade contratado com o governo do Estado, então, automaticamente, no momento da implementação do GERCOM, o município teve que recuar para não ser apontado por duplicidade em pagamento no financiamento desse paciente.
E vocês, como Secretaria de Saúde, o que, que vocês poderiam fazer para ajudar fora essa duplicidade que não pode? Que resolução teria? Porque, querendo ou não, a saúde é num todo, né? E as pessoas estão padecendo muito nessa parte. Nós, o que nós podemos fazer aqui, a gente está fazendo, que é mandar recurso, mas eu acredito que a Secretaria de Saúde, de alguma maneira, vocês como gestores, teriam alguma maneira de buscar, nem que fosse para ajudar também.
Olha, a gente já vem fazendo, já. A gente vem fazendo o máximo da Secretaria de Saúde, como, por exemplo, no começo do ano, nós já no primeiro mês, acabou sendo pago em fevereiro, a Secretaria de Saúde, com recursos próprios, já mandou 1 milhão para o hospital. Logo em seguida, agora a gente está, um projeto que está tramitando aí no Executivo também, a Secretaria de Saúde vai abrir mão do recurso dela para estar auxiliando o hospital, 1.300.000. Esse é recurso da Secretaria, que veio para a Secretaria de Saúde, que a gente vai estar enviando ao hospital. Então, a gente vem tentando ao máximo equiparar, não deixar a nossa atenção básica, a nossa média e alta complexidade desguarnecida de serviço, mas também não deixando o hospital na mão. Então, a gente vem todo mês fazendo uma engenharia para tentar manter todos os serviços para a nossa comunidade. Por exemplo, a gente tinha agora a previsão de aumento de cirurgias eletivas, tentar zerar as filas, mas a gente teve que tomar uma decisão. A gente não pode deixar os pacientes oncológicos sem medicamento, então nós vamos recuar, vamos atrás do novo recurso para liquidar nossas cirurgias eletivas e vamos repassar esse recurso ao hospital para a compra dos medicamentos oncológicos, porque a gente sabe muito bem que um paciente oncológico sem um dia, dois dias sem o seu medicamento, é talvez anos da sua vida que vá por.
Inclusive chega diariamente para nós aqui, né, todos esses pedidos e a população nessa parte, eu te digo, tu sabe bem que está sofrendo, principalmente agora mesmo, esse pedido dessa paciente que tem 96 anos, que está lá solicitando né, está com a perna quebrada, é difícil, gente, é muito difícil. Então, eu peço aos senhores gestores que façam o possível, quero deixar registrado, que façam o possível também para ajudar, e nos colocamos, eu acho que todos, à disposição, quem sabe para nós, aos nossos deputados, solicitar mais ajuda, porque o caso está muito sério, nós precisamos de ajuda também.
Perfeitamente, secretário, é uma prestação de contas, né, que faz a Secretaria Municipal de Saúde. Não sei se o secretário poderia divulgar. O que recebe um médico por uma cesárea é um valor significativo?
Eu não trouxe aqui o valor. Eu não trouxe o valor, mas eu me comprometo a fornecer para os senhores.
Perfeito.
Eu não trouxe o valor detalhado do médico.
Perfeito. Muito bem. Tá bom, obrigado.
Mas eu me comprometo.
Perfeito. Vereador Isela Luzardo.
Bom dia, secretário. Muito bom recebê-lo aqui para essa apresentação do que aconteceu nos últimos 4 meses, né, na Secretaria de Saúde. Secretário, esses repasses que foram encaminhados para o hospital, clínica renal, banco de sangue, todos elencados aqui nesse slide, eles são convênios que a prefeitura tem diretamente com a prefeitura, com a Santa Casa? Bom, isso aí é um custo fixo? Como é que é o plano de trabalho deles? Outra coisa que é importante, né, a gente colocar é quanto ao que a vereadora Lilian coloca aqui, a Lilian Cuti coloca aqui. Veja bem, vereadora, saiu desse recurso de 1.300.000, por último agora, para essas cirurgias e exames de média e alta complexidade. Né? Isso, essa paciente que está esperando aí, talvez fosse contemplada com esse recurso, mas não foi, teve que fazer um socorro para os pacientes oncológicos. Né? O que eu acho importante, secretário, secretário e líder do governo e o Odilon, né, que nós nos organizássemos, né, e aproveitar o PPA e a LDO, né, para que o município faça esses termos de cooperação ou contratos, chama-se como quiser, né, e se coloque essa despesa nesses atendimentos fixas no município, já nos próximos 4 anos, porque daí não tem essa correria de última hora apresentar uma coisa que, né, um balão surpresa, né, nos atendimentos, tanto para o medicamento oncológico, eu não sei para que foi o outro 1.5 milhão, né, que saiu uma subvenção. Assim, olha, para isso, o que a gente precisa? A gente precisa do plano de ação. Do plano de ação como tem em todos os Santa Casas do Brasil, espalhados pelo Brasil. Né? Então, o PPA retira-se recurso, né? Se monta o plano PPA, já contemplando esses atendimentos que são essenciais para a nossa comunidade. Mas para isso precisa de ter o plano de ação, né, o convênio bem claro e bem estabelecido, com critérios. Eu acho que seja fácil de a gente colocar no PPA, ser aprovado, desde que se maneje recursos que não são tão importantes, né, quanto a saúde pública e as vidas. Né, como, por exemplo, luzes de Natal, você tira de lá, daquele recurso, você tira de festivais, né, carnaval. Isso aí é extremamente importante. Né, por quê? Não que cultura, né, luzes de natais não sejam bonito, enfeitar a cidade. Agora, nós tendo filas de pessoas esperando por cirurgias, para salvar suas vidas, para amenizar o sofrimento de toda uma família que fica envolvida, essa senhora de 96 anos, por exemplo, ou outra mais jovem ainda, pior ainda, né, que está por fazer um exame, precisa diagnosticar um câncer ou qualquer outra moléstia, e não ter recurso para um exame que vá poder salvar a vida dela, daí a 3, 4 anos. Então, isso assim, olha, importantíssimo, chama a atenção e a responsabilidade, quem sabe a gente unir esforços e colocar um recurso específico para determinados setores do hospital. O que, que eu te pergunto ali, então? A pergunta primeira, isso são termos de como é que é?
Convênio.
Convênio? Tá, convênio. Tem o PPA? Tá, é fixo? Como é que é? Tem o PPA? Não, desculpa, tem o plano de ação específico, tudo certinho, para que a gente consiga também colocar no PPA, ele precisa obedecer às leis, todas elas que norteiam a transparência e a prestação de contas. Né? Isso é preciso. Né? Então, o que, que a gente pode colocar? São 9 convênios, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o coração?
Está ali, hemodinâmico.
Tá ali também? Bom, então, olha só. Então, o que, que a gente precisa fazer? Né? Unir esforços, e isso depende do executivo também, da vontade do executivo de abrir mão de algumas prioridades, né? E elencar as prioridades e colocar nesse plano, nesse PPA. Na verdade, são quase 600 mil reais, 600 milhões de reais, 500 e picos de milhões de reais. O que, que a gente precisa fazer? É elencar as prioridades, infraestrutura e saúde. Esse é o meu ponto de vista. Tá? E coloco aqui essa sugestão que dei para a gestora da Santa Casa, passei para o Odilon, né, e ainda não me retornaram, porque isso seria muito importante, não adianta só eu trabalhar e não passar. Né? Eu me dedicar em todo esse esforço e não conseguir passar no PPA. Depende da vontade e das prioridades do governo. Né? Então, isso é de extrema importância. Obrigada.
Muito bem. Nós só pediríamos que os questionamentos fossem mais sucintos e mais objetivos, porque nós temos tempo para... Temos muitos ainda projetos para serem apreciados nesta pauta desta segunda-feira. Muito bem. Resposta, secretário Diego. A vereadora pode
complementar. Não, é só comentando a fala da colega Stella. A gente tem que ter muito cuidado na hora de citar o carnaval, porque a população já tem um entendimento muitas vezes equivocado de achar que quando se coloca dinheiro em cultura ou em outras coisas, está se deixando de colocar na saúde. Não é isso. O dinheiro da cultura é da cultura e o dinheiro da saúde é da saúde. Então, a gente tem que tomar só um cuidado nessas palavras, porque quando nos escuta, a gente já vê qualquer dinheiro que vai para a cultura, desce em a lenha. Ah, por que não mandaram para o Santa Casa? A gente tem que explicar por quê. Então, a gente tem que cuidar esse tipo de coisa. E o carnaval, que se investe no carnaval, o retorno é infinitas vezes maior. E aí se consegue mais dinheiro para o município para investir em educação, saúde, infraestrutura, etc.
Primeiro tem que provar esse recurso que dá tanto lucro o carnaval, porque a gente já tem gráficos de 5 anos para trás, né? 5 anos para cá, que na época do carnaval não se vê, né, evolução econômica dentro da cidade, arrecadação e tudo mais. Não estou dizendo que não seja importante. Tá? As prioridades elencadas, tá, dependem da vontade do executivo e dos legisladores. Então, nós não podemos... Né, a gente precisa arrumar essa situação, essa casa, né, essas filas, esse sofrimento da nossa população na saúde. Né. O que é mais importante? O que é mais importante? Isso aí a gente muda no PPA. Porque quando cai no caixa único da prefeitura, ela pode ir para o PPA, ela pode ir para a saúde ou pode ir para o carnaval. Aí a escolha é nossa. Perfeito. A população tem sim razão quando diz isso.
Muito bem. Mais uma vez, repito, precisamos de objetividade para que possamos encaminhar essa...
Rapidinho.
Eu quero que o secretário responda, então, os questionamentos.
Acho que a questão do orçamento, ele tem todo o seu trâmite legal de separação do orçamento, né? Sendo que do 100% do orçamento do município, ele precisa vir os 6% para a Câmara, ele precisa... E os 15% para a saúde, ele precisa obrigatoriamente ir os 25% para a educação, e dentro desses trâmites tem que ser tratado. Mas a base principal do orçamento é a distribuição mínima aplicável para aprovação de um plano, de uma execução, tem que ter esses percentuais mínimos. Acho que respondendo em relação aos termos de convênios que nós temos com o hospital, todos esses termos de convênio, eles são mediante prestação de serviço. Então, esses termos de convênio são ressarcidos ao hospital o que foi produzido no mês anterior. Tanto a clínica renal, tanto o banco de sangue, quanto a oftalmologia. O único que é fixo é o pronto-socorro. O pronto-socorro a gente passa o valor de R$ 546 mil mensais e é um valor fixo para a complementação de todos os serviços que tem ali. A hemodinâmica é prestação de serviço, então todos eles são ressarcimento pelo que o hospital produziu no mês anterior, com prestações de contas todas elas.
É. Muito bem. Eu só quero explicar. As comissões não são audiência pública, elas são eventos que servem para prestações de contas, para elucidações e não para debates. Eu passo a palavra, então, ao vereador Celso Duarte, que teria a sua pergunta a fazer.
Bom dia, senhor presidente. Agradeço a oportunidade, mesmo não sendo integrante desta comissão, saudando a presença dos amigos da Secretaria Municipal de Saúde. Sobre o questionamento da vereadora Estela, com relação à destinação de recursos à Santa Casa, eu acho que esse panorama aqui é bastante interessante de avaliarmos. Eu fiz uma soma rápida aqui na calculadora, chega a 7 milhões de reais, praticamente, a soma desses valores no quadrimestre, o que daria um repasse de 1,7 milhão por mês, né, dividindo por 4, já que são 4 meses. Sobre, creio eu, daí eu acho que o secretário Diego pode até nos ajudar, que conhece bem as regras orçamentárias. Creio eu, para contribuir na discussão, que a previsibilidade de encaminhamento de recursos para a Santa Casa num plano plurianual, ela talvez tenha impedimentos pelo fato de que a Santa Casa é uma entidade privada sob intervenção do município. Talvez ela sendo municipalizada, se um dia isso viesse a acontecer, poderia-se ter essa previsibilidade de repasses ordinários, digamos assim. É apenas uma reflexão aqui minha, falando com base no que a gente acompanha, né? Mas vale destacar aqui, esse é o meu posicionamento, o quanto a gestão municipal, prefeito Carlos Delgado, doutor Telson, de um trabalho que começou na gestão Rony Mello, tem a preocupação com a saúde. Olha quanto foi investido nesse quadrimestre, 7 milhões nos convênios, aqui, desconsiderando ainda os repasses que votamos nessa casa, agora recentemente de 1,3 milhão para a oncologia, de 1 milhão e meio no socorro ao pagamento dos servidores, que foi no mês retrasado, e outros, né? Então, já passa de 10 milhões de reais que o município destinou para a Santa Casa nessa atenção às pessoas. Mas, não sei se o secretário Diego então poderia responder se haveria essa possibilidade orçamentária de prever destinação ordinária de recursos para a Santa Casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Como eu falei, né? O orçamento ele tem a regra básica dos percentuais mínimos, esses que têm que serem distribuídos dentro do orçamento. 6% da Câmara, 15% da Saúde e os 25%. O vereador Luiz Fernando participou ali do plano ali, que foi apresentado lá na biblioteca lá, pôde identificar a mágica que a Secretaria de Planejamento tem que fazer para não deixar todas as secretarias de saúde, todas as secretarias desguardadas também para manter os seus serviços. Sim, além do limite prudencial que tem que ser aplicado, que é o pagamento de salários. Um exemplo que foi tratado, o vereador deve se lembrar, a Secretaria de Turismo ela tinha 300 mil no ano, orçado para 300 mil no ano. Foi uma questão que foi levantada. Como que o município orça esse valor para a Secretaria de Turismo fazer o turismo, trazer ações de turismo, essas questões? E aí, tudo explicado, tem que ser distribuído em todas as secretarias de saúde, todas as secretarias, tanto de administração, tanto de habitação, tanto de assistência social, todas as secretarias, para não deixar nenhuma desguardada também, para poder estar realizando os seus serviços. Eu vejo que a destinação de um montante, assim como tem que ser destinado para a Santa Casa, se torna complicado ela ser lançado no orçamento, porque realmente, como tu falou, vai ter que ser retirado de algum lugar, e não vai ser da saúde, e não vai ser da educação, e não vai ser da Câmara de Vereadores, que são exigidos mínimos por lei, e aí as outras secretarias vão ser penalizadas.
Secretário, a parte ali de oftalmologia, 507.118, para que seria? Para as cirurgias de cataratas, essas coisas aí?
Exato. Aquele ali as cirurgias de oftalmologia. A gente tem um termo de convênio com o hospital, o qual a gente compra 200 consultas mês e 30 cirurgias de catarata mês. Esse aí a gente compra do hospital, tá? Além disso, a gente está fazendo os mutirões para tentar antecipar os volumes de fila que a gente tem de cirurgias de catarata. Assim como a hemodinâmica, que é 100% da cardiologia lá, que foi realizado os procedimentos do mês, os exames de imagem, unidade de pronto atendimento, todos eles.
E essa oftalmologia não seria mais econômico ser feita aqui, em Uruguaiana, não trazer pessoas de fora? Porque
esses aí...
Porque tem tantos profissionais aqui em Uruguaiana poderiam firmar convênio e poderiam fazer as mesmas cirurgias.
É que, na verdade, a gente não tem nenhum termo de convênio com profissionais de fora, né? A gente tem um termo de convênio com o Hospital Santa Casa. E aí o Hospital Santa Casa que vai contratar o profissional que ele achar habilitado lá para fazer as cirurgias. Nosso termo de convênio é com o Hospital Santa Casa, não é com
então a Santa Casa que
a Santa Casa que traz... contrata, assim como ela contrata traumatologia, assim como ela contrata gineco, assim como ela contrata os demais profissionais, fica a cargo do hospital.
Ah, tá bem. Muito obrigada, satisfeita.
Vereador Luiz Fernando Brecht.
Secretário, agora é também uma situação... Não sei se, presidente, se foge um pouquinho, mas já vou aproveitar a sua... Não vai ser agora, vai atender. Secretário, nós tivemos uma situação grave, eu trouxe aqui na comissão, e aproveitar que o senhor está aqui. Tá? E é um caso que já é recorrente. Quando a gente fala em TFD, que hoje a gente, por questões falta de especialidades em Uruguaiana, a gente está mandando para fora. Aí nós tivemos um caso de um senhor que ele operou da vesícula, mas era um caso mais complicado, já estava avançado, ele fez a cirurgia e deu uma complicação. Né? Foi para o TFD, foi para a cidade de Itaqui, retornou, ficou hospitalizado, porque a alta era aqui em Uruguaiana, foi dada a alta e passado 4 dias ele complicou e teve uma complicação grave e procurou o hospital, o pronto-socorro. E o pronto-socorro é municipalizado, né? Nosso, né? E foi dito pelo profissional, o especialista, que ele não atenderia, que a responsabilidade, a cirurgia foi feita lá na outra cidade e que ele procurasse a outra cidade. Só que ele não tinha condições nenhuma de se locomover. Aí a família procurou particular e fez o caso. Então a minha pergunta é assim, quando a gente está fazendo o TFD e complicar a situação desse paciente já em Uruguaiana, a secretaria, qual é o entendimento da secretaria? Ele deve ser atendido aqui por um profissional especialista, que vai ter, né, que nesse caso tinha, ou o profissional, nesse caso, ele agiu correto e ele teria que retornar à cidade onde foi feita a cirurgia para poder ser tratado?
O que acontece? O TFD, a gente encaminha o paciente para tratamento fora do domicílio e ele vai para algum serviço. E esse serviço ele tem que ser resolutivo no tratamento daquele paciente. Se ele tiver que fazer 10 ressonâncias, 20 ressonâncias, 50 exames, o serviço que ele foi encaminhado pelo Estado tem que ser resolutivo. Então, ele tem que resolver aquele problema de saúde daquela pessoa. Nós se tornamos limitado, Secretaria de Saúde, no trato, no acompanhamento com o paciente, até a marcação da primeira consulta. A gente acompanha o sistema, a nossa responsabilidade em si com o paciente é até a informação do paciente na marcação da primeira consulta. A partir de que esse paciente foi e realizou a primeira consulta, vamos citar como exemplo a cidade de Itaqui, realizou a primeira consulta no, no, na cidade de Itaqui, a partir dali ele se torna responsabilidade daquele serviço. O serviço, então, passará a fazer todo o tratamento, assim como o acompanhamento direto com esse paciente. Então, no momento que ele foi e fez a consulta no município de Itaqui, o médico fez a consulta ali, é cirúrgico, tá. O médico já vai marcar a cirurgia e já vai informar o paciente. Então, a partir daí, todo o tratamento é do serviço com o paciente. A gente não tem mais conhecimento do que aconteceu com aquele paciente após a primeira consulta que nós informamos eles. Então, a partir dali, esse paciente ele só vai tratar direto com o serviço. Claro que a gente ajuda. Ah, por exemplo, o paciente Ricardo lá foi, fez a consulta, fez a cirurgia e teve uma complicação. Isso. E não está conseguindo contato com o médico. Ele pode procurar o TFD e o TFD pode colaborar com ele. Pode procurar o TFD e o TFD colaborar com ele para fazer essa ponte do contato do serviço com o paciente. Isso não tem problema. Agora, em relação a esse paciente que tu mencionaste, vereador, a gente precisa entender qual que é o tempo da cirurgia ao tempo da complicação. Claro, se a complicação for um mês depois, ele perdeu o vínculo com o serviço. Mas se a reação ou a complicação que ele teve foi um, dois dias imediato, o serviço ele deveria ser resolutivo também. Mas nada que o hospital se negue a prestar um atendimento para esse paciente. Jamais, o SUS ele é universal e igualitário. Nenhum profissional pode negar atendimento para qualquer pessoa que for, embora tenha sido feita a cirurgia em algum outro local e alguma outra referência, nenhum profissional pode negar atendimento. Claro que ele poderia fazer um atendimento ali para fazer a pessoa passar a dor, que sei eu, para deixar ali até fazer o contato com o hospital de Itaqui. Para esse paciente, nós, Secretaria de Saúde, se responsabilizamos, porque ele é um paciente uruguaiana. A Secretaria de Saúde vai fazer essa transferência dele, mas nenhum pode negar o atendimento ao paciente, jamais, embora tenha sido feita a cirurgia em outro município. E o serviço de referência que iniciou esse atendimento desse paciente tem que ser resolutivo. Não importa se esse paciente tiver que ficar internado, tiver que fazer 50, 100 exames, o serviço ele vai cobrar via PAC, que é o procedimento de cobrança do SUS, e ele tem que ser resolutivo com esse paciente.
Tá bom, satisfeito, secretário.
Muito bem. Nada mais a acrescentar?
Nada mais.
Muito bem. Agradecemos, então, a participação do secretário adjunto à Saúde, Deu Cantori, do contador da Secretaria de Saúde, senhor Mário Pederes, desejando um bom dia e agradecendo.
A gente que agradece e toma à disposição dos vereadores também. Obrigado.
Perfeitamente.